gente diz que bilionários não deveriam sequer existir. Outros dizem que bilionários deveriam receber uma taxação de impostos diferenciada. Alguns dizem que a gente não deve fazer nada em relação a bilionários. O que você acha em relação a isso? Eu decidi voltar à nova temporada desse podcast com este assunto, mas afinal de contas, o que a ciência nos diz, a ciência econômica nos diz em relação aos bilionários? Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Economia, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago. E eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel para ajudar a gente a entender o noticiário brasileiro e global. Esse é um podcast de notícias, mas não é um podcast jornalístico. É um podcast de uma especialista compartilhando o seu conhecimento para ajudar a gente a entender. Ou seja, não necessariamente eu quero que você concorde comigo. Concordar comigo é bom porque significa que você vai estar sempre certo. Mas, brincadeiras à parte, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é realmente compartilhar o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel, com as minhas leituras, os meus anos de estudos e trabalhos e muito mais, para ajudar você e eu e a nossa sociedade a pensar melhor, entender melhor, compreender melhor o mundo em que habitamos e as notícias que lemos. Estive um pouco ausente, muitos de vocês pediram para eu voltar com o podcast. Teve gente que chorou, teve gente que implorou, teve gente que falou que ia me pagar dinheiro para eu voltar com esse podcast, mas não precisava de tudo isso. Eu estive um pouco ausente, porque eu cresci muito rápido, e eu sou do tipo, como uma boa nerd, né? Eu sou do tipo que não fico muito deslumbrada, não. Quando vem uma coisa muito boa na minha direção de uma só vez, eu não fico deslumbrada no sentido de achar que tá tudo resolvido, tá tudo tá ganho. Então, eu resolvi dar uns passos para trás para conseguir acomodar a quantidade de demandas que vieram, né? Esse podcast bombou nos últimos tempos. Chegamos ao posto de quarto podcast mais escutado do Brasil. Eu ganhei muitos seguidores, eu fiz, enfim, muito sucesso com isso daqui, o que eu sou muito grata, mas ao mesmo tempo, eu tenho outras entregas, né? Então, por exemplo, eu tinha um produto chamado OnlyFans que hoje se chama Clube Economia Sensata. Lá, se você, inclusive, gosta e sente falta desse podcast, você deveria ser assinante do clube, porque no clube existe um produto chamado Boletim Sensata. No Boletim Sensata, lá sim, todos os dias eu comento o noticiário. Aqui no Econolívia, a gente tenta comentar, eu tento comentar as notícias mais relevantes do momento. Pode ser que você, eu estou gravando esse podcast na segunda-feira, dia 22 de abril, mas pode ser que você esteja escutando ele no dia 24. Então, não necessariamente a gente está falando da mesma coisa, né? A gente está vivendo exatamente o mesmo momento, mas a gente está falando da mesma coisa assim, que papo de doida, né? A gente está falando a mesma coisa em momentos diferentes. No Boletim Sensata, eu faço o quê? Eu leio vários jornais ao longo do dia. Então, eu vou lá, seleciono as principais notícias do dia, junto em um resuminho, e eu faço uma análise de uns 7 minutos no máximo das principais notícias e como elas impactam na sua vida. Não só no sentido de investimentos, mas também no sentido de como que isso vai impactar nos impostos, como que isso vai impactar no governo, como que isso vai impactar na relação comercial do Brasil, etc e tal. Então, todos os dias lá, sim, eu pego as notícias mais importantes e faço o meu boletim. É como uma newsletter, só que com um comentário de uma especialista. Você vai ter ali as notícias realmente analisadas de fato para o seu dia a dia. Aqui não, aqui é uma coisa um pouco mais leve, no sentido de que são assuntos importantes do momento, com um pouco mais de profundidade, mas não necessariamente as notícias do dia. Você entendeu a diferença? Espero que sim. E hoje a gente vai falar de bilionários, que é um assunto que não é exatamente um assunto do dia, mas é um assunto do momento. Por que eu escolhi esse assunto para retomarmos essa conversa? Porque, não sei se você está sabendo, mas o Brasil está na presidência do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, alguma coisa assim. E na presidência do G20, a bandeira que o nosso país escolheu encampar, ou uma das bandeiras que o nosso país escolheu encampar, é a questão da taxação dos bilionários. No início do ano, o ministro Fernando Haddad, a gente ainda está no início do ano, né? Estranho falar isso, mas mais cedo o ministro Haddad levou, e o presidente Lula, enfim, o Brasil levou para o G20 o economista francês chamado Gabriel Zucman, que foi orientado pelo Thomas Piketty, aquele economista francês que escreveu O Capital no Século XXI, que é marxista. Então ele tem uma linha muito alinhado, obviamente, com o Piketty, né? Que nem eu sempre falo para vocês, que eu sou cria de James Robinson, o autor do Porque as Nações Fracassam, e eu tenho, obviamente, um alinhamento, né, com o meu mestre orientador. Ele vai ter um alinhamento com o mestre orientador dele. A gente escolhe nossos orientadores com base nas nossas afinidades. E os orientadores nos escolhem também com base na afinidade deles. Então, obviamente, ele vai seguir uma linha muito parecida com o Piketty, que é uma linha que eu não gosto muito de aprofundar, porque eu não considero uma linha econômica, que eu vou falar, não considero uma linha econômica que eu esteja alinhada a ponto de querer fazer análise sobre, sabe? É como se você me pedisse para fazer uma análise de Marx. Eu não considero Marx sequer economia, eu acho que Marx é sociologia e eu não sou socióloga, não cabe a mim julgar, não cabe a mim analisar, tem outras pessoas que são muito mais bem preparadas para falar sobre isso do que eu prefiro falar do que eu manjo mesmo é de política pública. Então, a área do Piketty, eu conheci o Piketty, inclusive, em 2014, sei lá, faz um tempão já. E assim, não é um trabalho que eu desprezo, não é um trabalho que eu, enfim, invalido, nada disso. É só que é uma linha muito diferente da minha, uma linha que, honestamente, eu não acho que seja muito científica. É estranho falar que não é muito científico, né? Ou é científico ou não é. Não é científico. É uma linha que ele construiu em um argumento para fazer o ponto dele. Não é o que a gente chama de ciência, ciência, porque a ciência, ciência. Galileu, o método científico inventado lá atrás, muitos séculos antes de eu nascer, é aquela história de eu tenho uma hipótese, eu vou testar a minha hipótese para chegar à conclusão se a minha hipótese é verdadeira ou falsa. Então eu falo, ah, eu acho que o céu é azul. Vou testar a hipótese do céu ser azul. Vai, terra plana. Eu acho que a terra é plana. Foi exatamente, inclusive, um dos casos, né? Vou testar se a terra é plana ou não. Eles fizeram um monte de teste lá, um monte de cálculo, e chegaram à conclusão de que a terra não era plana, que a terra era possivelmente redonda. Então, a hipótese que a terra era plana caiu por água abaixo no método científico. Ah, eu acho que pessoas brancas são menos inteligentes. Vamos fazer um teste? Vamos testar se as pessoas brancas são mais ou menos inteligentes? E aí eu faço o teste e chego à conclusão de sim, as pessoas brancas são menos inteligentes, não, as pessoas brancas não são menos inteligentes, entende? Isso é um método científico, eu crio uma hipótese, eu testo com base em evidências essa hipótese e chego a uma conclusão. A ciência responde todas as perguntas? Não, porque tem perguntas, isso eu falo muito pra vocês, né? Tem perguntas que dependem da sua cultura, da sua preferência. A democracia, eu acho ela linda justamente por isso, porque ela consegue capturar uma gama enorme de opiniões divergentes, independentemente do que a ciência está falando. Então, se a ciência me falar que eu não devo eleger um presidente que não tem um dedo, não que esse teste tenha sido feito cientificamente, é só que eu estou tentando ser brando aqui, né? Se a ciência nos falar, ah, não devemos eleger um presidente que não tem um dedo, e aí a gente vai lá e elege, não vai fazer diferença nenhuma, porque isso é a democracia. E por que eu escolhi falar dos bilionários nesse primeiro episódio, nessa retomada, né? Por que eu escolhi falar dos bilionários nessa retomada? Porque o Brasil, na presidência do G20, escolheu encampar uma campanha, olha a redundância, encampar uma campanha de taxação de bilionários, né? Mundo afora. E essa campanha tem sido relativamente bem sucedida, embora sem muito progresso. Todo mundo fala, que legal, Brasil, é isso aí, concordo com você, mas ninguém mexe nenhuma palha para fazer isso de fato acontecer. Nem mesmo o nosso querido Brasilzão de meu Deus. Mas tudo bem, hipocrisias à parte, não vamos discutir as questões políticas, vamos discutir as questões pragmáticas. Afinal de contas, taxar bilionários é efetivo? Vamos começar com essa pergunta. Não há consenso em relação a isso. Existem estudos que mostram que não há consenso. Na verdade, eu até fiz uma pesquisa, fui atrás para ver se tem alguma evidência científica contra ou a favor, né? Falar, olha, esse paper fala contra e conseguiu provar. Esse paper fala a favor e conseguiu provar. Não tem evidência científica forte o suficiente para a gente falar que um lado ou outro está provado. A gente não sabe. E quando a gente não sabe, a gente costuma falar que não, né? Tipo, se você não conseguiu provar que funciona, é porque provavelmente, do jeito como foi formulado, não funciona. Entende? Porque é como se você falasse assim, ah, e tal remédio foi criado e não, os estudos não conseguem provar que ele funciona. Você vai dizer o quê? Você vai dizer, ah, não, é porque eu não acredito. Eu não acredito, eu acho que o remédio funciona. Não, né? Você vai falar, olha, provavelmente esse remédio não funciona, precisa de aprimoramentos para que ele passe a funcionar. A mesma coisa funciona com políticas públicas. Se a política pública não foi comprovada que funciona, ela precisa aprimorar para passar a funcionar, ou viramos a página e seguimos para o próximo capítulo. Não acho que isso vai acontecer tão cedo, porque a questão do bilionário, eu fiz umas anotações, deixei aqui para falar com vocês. A questão do bilionário tem várias camadas, né, que a gente discute na nossa sociedade. Uma dessas camadas, ela é ideológica. E eu falo ideológica entre aspas, porque quem defende a taxação de bilionários como uma política ideológica, geralmente está confuso no que está falando. Porque quando eu falo uma pessoa defende a taxação de bilionários ideologicamente, para onde a sua cabeça vai parar? Vai parar na esquerda, né? Você vai pensar, ah, essa pessoa provavelmente é comunista, é marxista, é alguma coisaísta da esquerda. Só que, curiosamente não, né? Quem estudou Marx sabe disso que eu vou falar, não é nem um pouco curioso, é um fato. Marx não era favorável a esse tipo de política. E aí a gente dá vários passos para trás para a gente entender o que a gente está falando aqui. A discussão de Marx era sobre poder, não sobre desigualdade social. Ele falava assim, vamos falar de uma maneira bem grotesca, tá? Para ficar bem simplificado mesmo para todo mundo entender. Não foi exatamente isso que ele falou, eu estou simplificando para ficar acessível esse conhecimento. Se existe um empresário que tem um empregado e esse empregado ganha R$1.000 por mês, o faturamento da empresa do empresário é R$2.000 por mês. De uma maneira bem simplificada, dos R$2.000 que o empresário ganha, R$1.000 vai para o funcionário, o empresário ficou com R$1.000. Então, tanto o proletário, né, que é o empregado, quanto o burguês, que é o empresário, nessa simplificação, eles ganham a mesma coisa, não há desigualdade de renda entre eles. Ainda assim, Marx seria contra esse método de trabalho, esse modo de produção, né, que ele chamava. Porque teria uma força maior, né, ali um empregador, mesmo que ele ganhe menos, mesmo que o empregador ganhe R$800 e o empregado 1.200, mesmo que haja essa remuneração desfavorável para o empregado, empregador. Marx era contra essa relação do trabalho. A discussão de Marx passa por aí. E eu não vou saber precisar a data, porque vocês já sabem que eu sou muito ruim com isso, mas houve um momento ali na história do início, né, bem no início do capitalismo, quando começamos aquelas discussões sobre... quando a gente começou a discutir mesmo essa questão de desigualdade e tal, ali na Europa houve uma mobilização liberal em prol do que a gente chama hoje de reforma agrária. Né, muito antes dos comunistas encamparem esse tipo de campanha, já existia essa campanha lá do lado dos liberais. Pois bem, no meio dessa discussão toda, teve alguém que chegou lá e propôs. Alguns não eram burgueses, eram quem é dono de terra, né? Pessoal das terras, que me fugiu a palavra, que não é quem produz industrial, eram os ricos do lado do agrícola. Eles chegaram e falaram assim para os governos, né, para os príncipes lá, para os reis, para os, sei lá, para os comandantes da época, falaram assim, olha, quer saber? Você está implicando comigo porque eu sou rico? Porque eu tenho um monte de camponês que trabalha pra mim, faz o seguinte, então, me coloca um imposto, cobra aí um imposto, quanto você quer cobrar? 10%, 20%, cobra o imposto que você quiser, tá bom, pega esse dinheiro e distribui, dá pra esses meus funcionários, pra esses camponeses, não tem problema, faz uma lei aí, uma lei pros pobres, pega esse dinheiro que eu tenho de lucro, uma parte significativa dele, e redistribui. Marx escreveu em sua obra que esse projeto não resolveria o problema. Porque na visão de Marx, se os mais ricos, né, os agrícolas lá mais ricos, dessem dinheiro para os mais pobres e acabasse com a pobreza, os mais pobres não teriam motivação para fazer uma revolução camponesa. Afinal de contas, eles estariam felizes trabalhando para um superior, né, na hierarquia profissional ali, eles continuariam sendo empregados, mas estariam felizes. Então, para Marx, isso não resolveria o problema, porque para ele a questão não era a desigualdade de renda, e sim a relação produtiva do trabalho. Quando uma pessoa fala que quer taxar bilionários por ter consciência de classe, você consegue entender que essa pessoa não entendeu absolutamente nada sobre a questão da consciência de classe? Porque não tem nada a ver você taxar um bilionário com, com você reduzir a classe ou deixar de existir a distribuição das classes como Marx colocou, entende? Não tem fundamento. O próprio Marx fala isso textualmente em sua obra, não é isso que resolve o que eu estou propondo como problema aqui, dizia o velho barbudo. Então, se o jovem aparece lá no TikTok, se o Enzo aparece no TikTok falando, ai, olha, eu sou a favor de deixar bilionários, geralmente não é o Enzo que propõe isso, geralmente é a menina aí dessa geração Z que fala, ai, eu sou a favor de taxar os bilionários porque eu tenho consciência de classe. Aí alguém precisa avisar a jovem Emanuele que Marx repreenderia essa fala dessa jovem. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cu não tem nada a ver com as calças. Mas isso significa que essa discussão está invalidada? Porque ela não é uma discussão de classes? Obviamente não, né, gente? A discussão científica ainda faz sentido, independentemente da Emanuele defender que ela tá defendendo errada, né? Defender de maneira errônea que ela tá defendendo ali a consciência de classe. É, não quer dizer que o lado científico elaborado ali, talvez pelo Gabriel Zucman e outros autores, esteja inválido, porque esses caras, eles leram Marx e eles sabem que não tem nada a ver com consciência de classe, tem a ver com redistribuição de renda, que é outra discussão. Eu sei que é difícil você desvincular quando tá enraizado na sua cabeça, né? Você acha que desigualdade social e consciência de classe são a mesma coisa? Desigualdade de renda e consciência de classe é a mesma coisa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque... E aí a gente tem que dar várias coisas para trás mesmo. Eu escolhi estudar economia, escolhi me especializar em política pública, porque a minha paixão, a minha vocação sempre foi estudar a redução de pobreza. Esse sempre foi o meu drive, né? A minha vocação. E comecei a estudar pobreza do ponto de vista econômico, principalmente, é que existem vários níveis de pobreza, né? Quando você vai estudar a pobreza na ótica liberal, quando você fala lá do... Milton Friedman, esses caras, é muito fascinante, muito modéstia à parte, muito mais fascinante do que a discussão de Marx, na minha opinião. Porque a discussão de Marx fica ali na relação de poder, pá. Na discussão do... Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Na discussão do... Até vou pôr aqui meu cafezinho gelado. Na discussão do jovem Friedman, Milton Friedman, do jovem Milton Friedman e de vários outros, né, dessa linha também. Quando a gente tá falando de pobreza, a gente tá falando de várias coisas. Não é só uma relação de poder. São várias coisas mesmo. Quando a gente vai falar, por exemplo, da miséria, que é um estágio da pobreza, a gente está falando de uma coisa diferente da pobreza. Então, se você tiver uma sociedade que tem apenas pobres, miseráveis e apenas, entre aspas, pobres, você já está falando de desigualdade social. Se você pegar uma sociedade em que as pessoas... O que é o miserável? Né? O miserável é aquele cara que tá lutando para sobreviver literalmente. Ele vive dia após dia lutando pela sua sobrevivência. Ele não tá preocupado com higiene bucal. Ele tá buscando água potável para conseguir beber. Ele não tá preocupado com saneamento básico. Ele tá buscando um espaço onde ele possa fazer suas necessidades básicas. Ele não tá preocupado com tomar banho. Ele não tá preocupado com nada. Ele tá preocupado simplesmente em sobreviver. Ele quer as coisas mais emergentes. Então, todos os dias, esse cara levanta para sobreviver. Ele não tem outra prioridade na vida a não ser a sua sobrevivência. Você consegue entender o que é isso? O que eu tô querendo dizer? Essa pessoa tá pensando só na alimentação, na subsistência dela. Já quando a gente tá passando pro cara pobre, a gente tá falando, eu não vou falar em, porque geralmente quando eu falo desse assunto, vocês perguntam, tá, mas quanto que é o salário do pobre? É $5 por dia? Vocês querem que eu numere? E não é exatamente assim, porque no Zimbábue vai ser uma história, no Piauí vai ser outra, no Texas vai ser outra, em cada lugar vai ser diferente, entendeu? Mas essa concepção de subsistência do miserável está buscando sobrevivência e o pobre não necessariamente está buscando a sobrevivência, mas sim uma qualidade de vida, é igual em todos os lugares. E aí a gente vai entender isso agora. Quando a gente está falando ali do pobre que não está nesse estágio de subsistência, ou seja, ele tem um trabalho, ele ganha mal, mas ele tem um trabalho. Ele tem uma casa, é muito mal localizada, o saneamento básico é mínimo, mas ele consegue ter ali um vaso para fazer as necessidades dele. Quando ele toma banho, a água é limpa. Ele tem água potável na casa dele. Esse cara não tem, assim, uma educação, um acesso a uma educação de qualidade, um acesso a uma saúde de qualidade. Ele não tem qualidade de vida, ele não tem um monte de coisa. Mas o mínimo necessário para ele sobreviver, ele tem. Quando ele levanta no dia dele, ele não tá preocupado se ele vai ter comida no final do dia, se ele vai ter água para escovar o dente. Esse mínimo, esse cara consegue ter. Você consegue entender? E aí, quando a gente consegue entender que mesmo nas classes mais pobres existe essa distinção, a gente também consegue entender que nas classes mais ricas essa distinção é meio que no sentido oposto. Porque se você comparar um cara que é milionário, multimilionário, sei lá, uma pessoa que tem R$500 mil com uma pessoa que tem R$2 bilhões, para pensar no que essas pessoas têm acesso. Elas têm acesso às mesmas coisas. Por mais que uma tenha muito mais dinheiro do que a outra, não falta água potável, não falta acesso a helicóptero, não falta acesso a jatinho, não falta acesso a viagens, não falta acesso a luxo, não falta acesso a absolutamente nada para nenhum dos dois. Embora um tenha mais dinheiro que o outro, eles têm as mesmas oportunidades. Você consegue entender isso? Isso faz a gente entender que os incentivos que a gente vai pensar para eles são muito parecidos, ao passo que quando a gente vai pensar no incentivo do pobre, do desculpa. Quando a gente vai falar, pensar nos incentivos, ao passo que quando a gente vai falar dos incentivos do pobre e do miserável, a gente está falando de incentivos completamente diferentes. Porque o pobre, ele não vai se deslumbrar com água potável, porque ele, a maioria das vezes, tem acesso a isso. Agora, o miserável, só de ter acesso a isso, já vai ficar deslumbrado. É muito mais fácil, entre aspas, você comprar um miserável do que você comprar um pobre. E assim sucessivamente, né? O classe média vai ser muito mais difícil de comprar do que uma pessoa mais pobre. Uma pessoa mais, né, classe média alta, rica, vai ser mais difícil ainda, e assim sucessivamente. Então, quando você vai entender essa dinâmica da sociedade, de estímulos, de necessidades e de posição, você precisa entender que existe essa distinção, que o mundo, né, a sociedade capitalista, cruel, não se restringe a ricos e pobres. Não é só isso. Não existe só o bilionário e o miserável. Não existe só isso. Existe uma infinidade de gente no meio do caminho. Então, existem sim os extremos e a gente tem que prestar atenção neles. Mas o fato de você estar preocupado com um bilionário não significa que você está sanando o problema do miserável. Você está falando de uma coisa que talvez não tenha nada a ver com a outra. Talvez tenha, dependendo de como você vai endereçar esta questão. Mas talvez não tenha nada a ver. E essa preocupação que a minha querida Esther Duflo, que é uma economista ganhadora de Nobel, traz nessa discussão, que inclusive o Brasil também convidou ela para participar da discussão, porque eles perceberam ali que trazer só o Gabriel Zucman não era exatamente suficiente, porque ele não é muito levado a sério na comunidade científica. Pelo menos não tanto quanto Esther Duflo, que é uma economista da minha área da economia. Ela se dedicou, se devota a estudar pobreza, política pública para redução de pobreza, baseada em evidências, baseada em dados. Então, o nível da conversa com ela é outro. E aí, o que a Esther Duflo traz de discussão é outra coisa. É assim, beleza, a gente vai até discutir essa questão de taxação de bilionário. Mas o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Porque, como eu acabei de falar, você tirar o dinheiro do bilionário não significa que você vai estar acabando com o miserável. Você vai estar acabando com a pobreza. Aliás, não significa absolutamente nada. Esse dinheiro pode estar sendo muito mal utilizado e pode estar até acumulando mais, concentrando mais a renda do que aliviando a pobreza. Então, essa discussão do rico e do pobre, ah, é porque consciência de classe, ah, é porque não deveria existir bilionário, você não está sanando problema nenhum. Você está só falando uma coisa que te incomoda. Ponto. E beleza, de incomodar é justo, é digno, é moral, tá tudo certo. Só que se você quiser entrar na conversa, sentar na mesa de gente grande, você precisa elaborar um pouco mais e não dá para você ser tão raso. E aí o que a Esther Duflo, de maneira muito resumida, se vocês tiverem interesse, vocês pesquisem os artigos dela sobre esse assunto, o que ela falou na conferência, etc. Mas basicamente o que ela está falando é, a gente está entrando numa fase do aquecimento global que é muito crítica, que é a questão de que em alguns lugares as ondas de calor vão se tornar mais frequentes e vão piorar muito a qualidade de vida das pessoas que já têm a qualidade de vida pior. Então, ela usa como exemplo, acho que o Texas e o Paquistão. Ele fala assim, se a gente tiver uma onda de calor no Texas, o cara do Texas vai sair da sua casa com ar-condicionado, vai entrar no carro com ar-condicionado, vai chegar no trabalho com ar-condicionado. Ele mal vai sentir essa onda de calor. No Paquistão, o cara não tem nem, ele não vai nem conseguir dormir a noite inteira, porque vai sentir muito calor, vai sentir muito desconforto. Vai acordar para ir no trabalho no calor, vai trabalhar no calor. Então, é outra conversa. Então, quando a gente está falando de duas realidades completamente distintas, a gente precisa pensar de onde está vindo, né? Qual que é a causa dessa distinção e como que a gente pode minimizar, mitigar essa questão. E, resumidamente, o que ela propõe é, a gente deve taxar bilionários, mas não necessariamente nessa conversa rasa. Ela não fala isso porque ela é muito elegante, isso sou eu interpretando a fala dela, porque ela e o Gabriel Zucman, os dois são franceses, né? Só que ela segue uma linha muito mais, na minha opinião, séria da economia do que o Zucman, mas enfim. E aí ela fala assim, a gente tem que sair um pouco dessa discussão rasa. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Beleza, você pode até fazer a taxação do Zucman, tá tudo bem. Mas eu tô preocupada com o que vai ser feito com esse dinheiro exatamente. Então, a discussão tem que ser, na visão dela, né, baseado em evidências, de quem tá fazendo mais dinheiro a partir dessa condição desigual e quem tá mais prejudicado. E aí, o dinheiro que vai ser taxado tem que ser direcionado para mitigar essas pioras que vão ter nas que vai ter, que tem na vida dessas pessoas. E que pioras são essas? O aumento da mortalidade. Quando a gente fala de uma onda de calor, a gente fala de escassez de recursos e de, quando a gente está olhando para aquele miserável que a gente conversou um pouquinho mais cedo, né, falando daquela pessoa que está buscando a subsistência, a sobrevivência da vida dela, quando tem uma piora, um agravamento no meio ambiente, né, na atmosfera, no clima, aquela sobrevivência que já era difícil fica ainda mais difícil. Então, como que a gente consegue pegar recursos para ajudar essas pessoas a sobreviverem ou viverem melhor? E aí ela fala de destinar dinheiro com uma transferência de renda direta, mesmo que seja condicionada como um Bolsa Família da vida, ou seja, dar dinheiro direto para as pessoas, porque a gente tem evidência científica de que isso é muito, é barato e é efetivo. A gente pode pegar, designar para cidades, governos, né, governos locais que tenham que gerenciar uma enchente, uma catástrofe, alguma coisa que possa ser melhor gerenciada. E isso é delicado, porque a gente está falando de dar dinheiro para poder público, né, que é difícil porque envolve corrupção. Então toda hora que eu falo de dar dinheiro para poder público vai vir um monte de gente: ah, mas e a corrupção? Tipo, nem a pessoa nem espera concluir o raciocínio econômico, já tá preocupado com corrupção. A gente nem concluiu ainda se é uma boa ideia. A pessoa já: ah, mas e a corrupção? É muito difícil, gente, falar de economia, falar de ciência nessa internet neurótica que temos aqui. E aí, a gente, quando a gente tá falando disso, a gente tem que pensar, no, obviamente, nas causas e consequências e no quanto isso efetivamente vai trazer um resultado. E quando você vai falar de efetivamente trazer um resultado, você vai ver as pessoas sendo taxadas, né? Então, os bilionários, as multinacionais falando: tá, mas o que vai ser feito com esse dinheiro? E mais do que isso, né? Se a gente aprofundar um pouco mais na conversa, existem vários níveis de taxação, né? Existem, nesse momento, várias conversas rolando ao mesmo tempo sobre taxação de bilionários. Então, a gente tem discussões sobre taxação de multinacionais. Essa é uma discussão importante, porque a gente vê empresas colocando seu domicílio fiscal, entre aspas, né, sua sede, seu headquarters, em um país como a Irlanda, para pagar menos impostos. E aí tem uma proposta que, inclusive, já está em vigor, de que a taxação global é uniforme, então o mundo inteiro cobra 15%. Só que essa é uma proposta claramente para inglês ver, porque no Brasil, por exemplo, o imposto já é muito maior do que 15%, então não resolve muita coisa. O Brasil, por exemplo, não vai fazer essa taxação, porque já é um imposto maior. Esse 15% seria para impedir a desigualdade de taxação, então já não resolve. Mas mesmo assim, a discussão sobre taxação de corporações acaba sendo mais efetiva, porque as corporações que enriquecem para enriquecer os bilionários. Então, se no lugar de taxar bilionário, já que taxar bilionário é uma discussão super difícil, porque o cara vai ter que definir o que é renda, o que é patrimônio, onde que está o patrimônio, que o Saverin, que é o homem mais rico do Brasil, ele não mora no Brasil. Ele tem domicílio fiscal em Singapura. Então não adianta nada o Lula falar: ah, vou taxar o brasileiro mais rico do Brasil. Tá, ele vai falar: foda-se, eu moro em Singapura, você não tem como taxar. Então, tem essa discussão. Além de tudo, a renda do Saverin, o que é? É o lucro que ele tem de empresas. Então, se for o lucro que ele tem de empresas, às vezes ele nem tem renda. Tem mês que ele nem tem renda. Entende? Que ele pode não ter renda de determinada empresa. Vai, finge que o Facebook não teve lucro, não distribuiu lucro em determinado mês. Por mais que o maior patrimônio dele seja do Facebook, ele não teve renda naquele mês. E aí? Você vai deixar de taxar aquele cara? Fica esse tipo de questionamento. Não sei se estão acompanhando, eu espero que sim. O ponto que ela vai levar, e que muitos economistas levam, é: mais efetivo do que simplesmente apontar o dedo pro bilionário e falar você vai ser taxado, é taxar as empresas. Que é muito mais fácil e mensurável. Tipo, essa empresa está faturando tanto, tem tal lucro, independentemente de quem é o dono dessa empresa, a gente vai taxar. E a gente consegue mapear exatamente de onde está vindo o dinheiro, para onde ele vai. E aí ela aborda mais essa conversa nesse sentido, que é diferente da conversa que o querido Gabriel vem propondo. Embora o Gabriel também fale um pouco sobre isso, a Esther, ela fala muito sobre criar um fundo de soberano, né, internacional, em que todos os países ricos do mundo precisam contribuir para esse fundo, seja lá de onde vai vir esse dinheiro, se vai vir do bilionário, se vai vir da empresa multinacional, de onde que vai vir esse dinheiro, pouco importa. O importante é que venha o dinheiro e que ele seja destinado para esse fundo, e que o dinheiro desse fundo seja destinado para os países e populações em vulnerabilidade que precisam de recursos. Então ela está falando ali de uma redistribuição que faz sentido na alocação para melhorar a vida das pessoas. Por que, que eu estou dando toda essa explicação tão, né, passando por tantos pontos? Porque é uma discussão complexa, é aquilo que eu falei no começo. Eu ia precisar dar umas três disciplinas inteiras para a gente conseguir ficar minimamente nivelado. E disciplina que eu digo é semestre inteiro, tá? Uma vez por semana, duas vezes por semana, a gente sentando, lendo artigo, discutindo, a gente conseguir, ou seja, um ano e meio discutindo toda semana para a gente conseguir chegar num nivelamento que todo mundo vai estar falando a mesma coisa, que é praticamente impossível, porque a gente é muito heterogêneo aqui nessa audiência. E eu quis te mostrar isso, que tem várias nuances, tem vários aspectos, que não dá pra você pegar, ai, é consciência de classe. Meu filho, consciência de classe não tem absolutamente nada a ver com isso. Você tá imaginando um assunto que não tem nada a ver. Entende? Ao mesmo tempo, sempre vem os doidos de falar que imposto é roubo. Que também é uma discussão que não tem nada a ver, puta papo furado. É um inferno ficar nesses polos, né, das pessoas que se dizem de esquerda e das pessoas que se dizem de direita, que no fim das contas não estão discutindo porcaria nenhuma. Mas vai ter também aquele simplista que vai falar assim, falou, falou e não falou nada. Afinal de contas, é bom ou ruim taxar bilionário? A pessoa realmente não entendeu nada. Pode ser bom, mas pode ser ruim. Tudo depende de como que é proposto isso. É que nem o açúcar. O açúcar, se você comer uma grânula de açúcar, um grãozinho de açúcar, não vai te fazer mal. Agora, se você enfiar uma colher de açúcar por dia no seu corpo consistentemente durante 30 anos, vai te fazer muito mal. Então, é uma discussão complexa. Não é uma resposta de sim ou não, certo e errado, né? É um debate muito mais profundo, que eu acho que é um debate interessantíssimo pra gente iniciar, recomeçar a nossa jornada aqui nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado dessa retomada. E eu espero ver vocês aqui amanhã. Não esqueça que, se você quiser acompanhar o meu boletim sensato, onde eu faço a leitura do noticiário todos os dias, aí sim, comentando notícias de maneira mais objetiva, entre no Clube Economia Sensata e o link está por aqui em algum lugar. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã.